primeiro lugar, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República e à 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas. Estamos no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências. Em primeiro lugar, a informação que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e de acompanhamento por parte dos senhores deputados e do público em geral, mas sobretudo dos senhores deputados, tudo aquilo que aqui seja dito, de forma a alimentar e estimular aquilo que seja o seu trabalho e ação parlamentar. Em segundo lugar, dar aqui apenas nota de que a informação que eu tenho dos membros da delegação da Comissão Técnica Portuguesa de Normalização 148 na área dos transportes, logística e serviços, os membros da delegação é o engenheiro Pedro Castro, o doutor Carlos Santos, o engenheiro Orlando Ferreira, que não veio, o engenheiro Pedro Pereira, a engenheira Maria da Luz Soares e a engenheira Maria João Venceslau. Por parte dos senhores deputados aqui presentes está a deputada Ana Paula Vitorino, do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do CDS, e o próprio Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também coordenador deste grupo de trabalho. Portanto, em primeiro lugar, sejam bem-vindos. A metodologia de trabalho que vos propunha era que pudéssemos ter uma primeira apresentação da vossa parte de 15 minutos, depois cada um dos senhores deputados usaria da palavra durante 5 minutos, e dar-vos-ia então mais 10 a 15 minutos para as respostas que entendam ou para as reflexões que pretendam fazer. Sendo que, tem sido sempre este, ao fim e ao cabo, também o estímulo e o desafio que lanço a todos os nossos convidados, é que este seja um ponto de partida de relação entre, neste caso, a vossa comissão e esta Assembleia, na impossibilidade, certamente, de nos reunirmos aqui pessoalmente com a regularidade que se calhar seria interessante, mas pelo menos que fique um canal de comunicação em que se sintam à vontade para nos fazer chegar reflexões, propostas, sugestões, porque certamente há interesse que nós possamos receber tudo aquilo que sejam os vossos contributos, porque certamente serão mais valias para a nossa ação parlamentar. Portanto, já pedia-vos que pudessem fazer a primeira apresentação, pedia só que se fosse identificando à medida que alguém for falando para efeitos da gravação. Muito obrigado.
Muito bom dia. Antes de tudo, queria, em nome da Comissão, agradecer a disponibilidade para nos receberem. Nós vamos tentar ser o mais breve possível. Eu penso que os colegas também já foram identificados. Inicialmente, não estava, digamos, nós não tínhamos posto na apresentação, mas se me permitissem, a senhora engenheira Maria João Venceslau, que é da Comissão também, pela parte do IPQ, gostaria de fazer uma pequena apresentação antes de nós depois continuarmos, por favor.
Muito bom dia, muito obrigado por nos receberem. Meu nome é Maria João Venceslau e venho do IPQ. Sou a coordenadora da área da normalização dos transportes e produtos da construção civil. Era só fazer um pequeno enquadramento. O IPQ, enquanto gestor do sistema português da qualidade, assenta em três pilares fundamentais: o da normalização, o da metrologia e o da qualificação. No que diz respeito à normalização, o IPQ é o Organismo Nacional de Normalização e, por tal, somos os representantes de Portugal nos diversos órgãos europeus e internacionais que dizem respeito à atividade normativa, como seja o Comitê Europeu de Normalização da área elétrica e não elétrica e o Comitê Internacional de Normalização da área elétrica e não elétrica. Nesse âmbito de sermos o Organismo Nacional de Normalização, o IPQ neste momento gera 170 comissões técnicas para um total de quase 3 mil peritos que fazem parte das nossas comissões técnicas. Um aspecto fundamental da normalização é que ela é puramente voluntária. Portanto, nós não estamos na área, a nossa área é a área voluntária, não a área legislativa. Dentro desse aspecto, as nossas comissões técnicas são também voluntárias. As pessoas que fazem parte da comissão técnica fazem-no voluntariamente e os documentos que produzem são aplicados pelas empresas ou pelas atividades económicas, se assim o desejarem. As nossas normas só deixam de ser voluntárias se eventualmente elas são colocadas pela entidade legislativa, são referenciadas em legislação pelas entidades legislativas. De resto, nós mexemos na área voluntária. A nossa estrutura de normalização é uma estrutura descentralizada, portanto, nem todas as áreas estão dentro do IPQ. O IPQ tem protocolos com organismos, a que chamamos organismos de normalização setorial. Neste momento temos 52 organismos e eles coordenam diretamente as nossas 170 comissões técnicas. Esses 52 organismos setoriais de normalização são essencialmente associações, centros tecnológicos e estão um pouco espalhados por todo o país. Portanto, era apenas este o enquadramento que eu vos gostava de fazer. Eu estou aqui hoje porque temos aqui um dos nossos organismos de normalização setorial, que é a Associação Portuguesa de Logística, e coordenada pelo IPQ, em termos de organismo nacional, não em termos, obviamente, de associação, que coordena a CT-148. Portanto, temos hoje aqui exatamente a nossa estrutura portuguesa. Portanto, o IPQ, o Organismo de Normalização Setorial e a Comissão Técnica. Muito obrigada.
Portanto, nós íamos distribuir entre nós as apresentações conforme os temas. Eu iria começar a dar a palavra à minha colega Maria da Luz para fazer a primeira parte da apresentação.
Bom dia. Muito obrigada. Nos últimos anos temos vindo a assistir ao nível dos transportes na União Europeia vários documentos que sistematicamente nos falam em disponibilizar aos cidadãos os transportes públicos seguros, eficientes e de qualidade. Todos nós sabemos o que são transportes seguros, transportes eficientes. Quando começamos a tentar medir a qualidade, se calhar o que é qualidade para mim não é qualidade para o vizinho do lado, não é? E, portanto, é importante nós começarmos, portanto, a refletir e pensar em termos futuros e se estamos a apostar, portanto, em novas metodologias de contratação pública, portanto, em pensarmos exatamente como é que vamos medir a qualidade e para que toda a gente e as CIM, portanto, vão passar a medir a qualidade da mesma maneira para que, de facto, não seja só os transportes públicos como uma questão de preço, tenhamos também bons transportes públicos para os cidadãos. Estão ali referenciados vários documentos que eu destaco, o último que falarei um bocadinho mais adiante, que é o 1370, o regulamento 1370 de Serviço Público de Transporte de Passageiros, que é um pouco o leitmotiv que nos traz um pouco aqui a esta comissão. A própria estratégia da Europa 2020 já apela também ali para o setor dos transportes, portanto, de uma forma muito genérica. O Regulamento 1370, que é de 2007, vem-nos falar mais uma vez em transportes seguros, eficazes e de elevada qualidade. A palavra qualidade só faz sentido se for mensurável, não é? E, portanto, por outro lado, este regulamento tem datas. Entrou em vigor em 2009, em 2015, portanto, passou portanto, a ser obrigatório, portanto, em junho teremos que fazer, o Estado português terá que fazer o relatório de progresso para a Comissão Europeia, 2016, em princípio, será a data acordada com a ANTROP, com melhor saberão do que nós, e a partir de 2019 todos os Estados-membros têm que cumprir. Ora, esse relatório de progresso, a partir do meio da data, que é o que diz o regulamento, que é 2014, dezembro de 2014, quer dizer, estamos quase lá, não é? Portanto, é já agora. O próprio Ministério da Economia, pronto, tem aqui previstas para a parte da contratação pública várias alterações a que, portanto, mais uma vez, portanto, se faz referência em documentos. Portanto, temos aqui um denominador comum, tanto na prestação de serviços públicos, comunidade europeia, contratação pública, qualidade, bónus malus. E os outros países já estão a fazê-lo. Portanto, se nós formos ver, portanto, Na Holanda, portanto, os contratos de serviço público de transportes já têm, prevêem, portanto, penalidades. Formos para a área de Amsterdão, idem aspas, portanto, temos penalidades, bónus, malus, conforme o tipo de serviço de transporte público que se está a prestar. Lyon, portanto, idem aspas, em Londres, e muito para além, mesmo os nossos vizinhos espanhóis, também já, como mais adiante direi, portanto, há uma norma europeia, entretanto, que é um denominador comum que permite a estes senhores todos de quem eu falei estarem a medir a qualidade. E essa norma, essa é uma euronorma, que é 13.816 de 2002, que esta Comissão Técnica traduziu, portanto, elaborou a versão portuguesa, portanto, em 2003. E esta norma permite, dá orientações para medir a qualidade de serviço no transporte público de passageiros. E a própria euronorma recomenda que as autoridades e as entidades com responsabilidades na contratação pública a utilizem, podem, se quiserem, utilizá-la para preparar os cadernos de encargos dessas, portanto, dessas entidades. Relativamente à Espanha, como há pouco estava a dizer, já em 2006, portanto, isto já se avizinhava o Regulamento Europeu em 2007, já em 2006 eles fizeram, portanto, o Ministério de Fomento fez um manual de boas práticas que segue, portanto, nós fizemos ali, portanto, o texto é muito pequenino, mas a UNE, Euronorma 13.816, portanto, a versão espanhola da norma, portanto, isto já era, nessa altura os nossos amigos espanhóis já começaram a utilizar e continuam a utilizar em força. Realmente, o que não é medido não pode ser gerido e, portanto, o que esta Comissão Técnica e os meus colegas vão apresentar, portanto, é como é que podemos, neste momento já temos ferramentas que nos permitem medir essa qualidade. E essa ferramenta, se for utilizada em todo ou em parte, no todo ou em parte, pelas CIMI, pelas autoridades metropolitanas, pelas entidades que fazem os concursos, pelo legislador, podem efetivamente dar-nos termos um padrão, um standard para fazer os concursos públicos, aproveitar o know-how que esta comissão, portanto, está a disponibilizar neste momento, tem disponível neste momento, para, naquilo que eu entender e naquilo que nós possamos ajudar, portanto, colaborar com o legislador. Eu ia passar aqui ao meu colega um pouco para apresentar mais em detalhe a comissão.
Ora bem, nós só agora é que entramos com a comissão, não no início, porque o nosso enfoque era exatamente esta questão da norma e da qualidade para o transporte. Nós, enquanto a comissão, e já foi referido aqui pelo Sr. Engenheiro João Vancelão, nós integramos no Sistema Português da Qualidade, temos a responsabilidade de, ao nível do transporte de passageiros, transporte de mercadorias, operações logísticas e parques de estacionamento, de desenvolver tudo o que sejam normas, especificações técnicas, pareceres, quando nos pedem, e inclusive também ser, dentro do sistema de normalização e através da ligação ao IPQ, parte portuguesa do Comitê Europeu de Normalização, do CEN, onde existe também uma comissão, a 320, que tem exatamente o mesmo âmbito que nós temos. E, portanto, é este nível que nós nos enquadramos. Quanto à Constituição, ela é voluntária, nós temos inclusive, enfim, o nosso próprio regulamento, o nosso próprio regimento, desculpem, e integramos desde operadores de transporte, operadores logísticos, entidades reguladoras. Temos também associações de consumidores, o próprio antigo Instituto Português do Consumidor, agora Direção-Geral do Consumidor, temos entidades certificadoras, temos associações profissionais, enfim, tentamos ter um leque mais alargado possível de interesses e não somente, digamos, interesses dos operadores em si. Quanto à própria comissão em si, e antes daqui de um pequeno histórico, e talvez para tentarmos aqui situar-nos um pouco, nós inclusive, de um ponto de vista funcional, subdividimos-nos em duas subcomissões, como esta questão dos passageiros e da logística e carga tem algumas nuances diferentes. Nós subdividimos, enquanto em trabalho, a desenvolver trabalho para a área dos passageiros e depois passageiros e parque de estacionamento, está associado, e depois tudo o que tem a ver com a logística e com o transporte de mercadorias, para ser mais fácil esse trabalho. E depois temos, naturalmente, reuniões conjuntas de discussão. O histórico, desde 98, que a Comissão tem vindo a desenvolver esse trabalho, criação de normas, elevação de versões portuguesas, como também já foi referido, a 3.816, e, inclusive, também a divulgação. A este nível da divulgação, nós temos tentado fazer a divulgação não só através de uma newsletter que nós criámos, como também através de seminários. Estes seminários, os mais recentes e dentro do âmbito do tema que nos trouxe aqui à vossa comissão, tivemos um seminário em 2008 para divulgarmos a primeira norma sobre o transporte público de passageiros em metro, ao abrigo da norma orientadora 3.816. Depois, em 2010, novamente um seminário focado não só no transporte de mercadorias, mas também na nova norma sobre os autocarros urbanos. E agora em 2012, há muito pouco tempo, há uma semana, 15 dias, o seminário para apresentar a norma dos elétricos e também uma norma de fiscalização de títulos de transporte, que assim foi sentido essa necessidade. Portanto, há muito pouco tempo. Portanto, tem sido a nossa forma de tentar divulgar o nosso trabalho para, digamos, dinamizar este esforço. O nosso enfoque aqui vai para a 13.816 como norma orientadora e depois tudo o que possa daí resultar ao nível dos vários modos de transporte. Antes de eu passar aqui a palavra ao Pedro Pereira, só fazer esta introdução que é o seguinte. Quando nós vemos lá fora os outros países membros a referirem que usam a 13.816, eles referem-na sempre como orientadora. Depois cada país tem que ter ou outras normas ou especificações técnicas, que a nível de hierarquia estão abaixo das normas. A especificação técnica, pois, a Maria João Venceslau há de me contrariar, ou seja, uma especificação técnica pode haver mais que uma especificação técnica no mesmo país, ou seja, com critérios de qualidade diferentes, enquanto se for uma norma, ela é de aplicação nacional, ou seja, os critérios são a nível nacional. Portanto, nós em Portugal decidimos, embora inicialmente por especificação técnica, passámos para normas todas essas especificações. Tendo tido tendo tido desde o início a tentativa de separar por modo de transporte devido à especificação de cada um deles. Começámos pelo metro, autocarros urbanos, elétrico urbano, estamos neste momento os autocarros interurbanos. Vou passar a palavra então ao Pedro, por favor.
Bom dia, Pedro Pereira. Portanto, como... Vais passando os slides, não tem partes. Como disse o engenheiro Pedro Castro, nós sentimos a necessidade de quantificar, de pegar na norma europeia e torná-la quantificável para que podemos medir o serviço nos vários modos de transporte. E criámos então, começámos a criar as normas ajustadas a cada modo de transporte. A vantagem destas normas é que são normas quantificáveis, portanto nós conseguimos medir, definimos um determinado requisito e é fácil verificar se estamos ou não estamos em cumprimento em relação a cada requisito. Por outro lado, ao adaptarmos a cada modo de transporte, podemos adaptar-nos porque as realidades são diferentes. Quando se pensarmos, por exemplo, no cumprimento do horário, é mais fácil uma rede de metro cumprir um horário do que uma rede de autocarros, porque tem o trânsito à superfície, e por aí adiante. Ou seja, o que nós pegamos nos mesmos princípios e aplicamos a cada modo de transporte. Daí a vantagem de como a nossa comissão tem... Enfim, se os representantes que estão da Direção-Geral do Consumidor preocupam-se com o lado do cliente, indiferentemente do modo de transporte, temos também representantes das empresas que percebem e conseguem buscar o histórico da empresa e ver as especificidades e o que é ou não é possível fazer em cada modo de transporte. Estas normas são vocacionadas para a certificação do serviço, que, como foi dito, é voluntária, mas é uma forma de promover a qualidade do serviço em que algumas empresas voluntariamente já aderiram às mesmas e já se certificaram. Pronto, a estrutura das normas, apesar de ser ajustada a cada modo de transporte, é exatamente a mesma para ser fácil a um operador, a uma autoridade, a um organismo qualquer, pegando uma norma de um modo de transporte diferente, perceber como é que ela está organizada. A norma europeia entende ou divide o serviço de transporte em 8 dimensões, são aquelas que estão ali, o serviço em si, a acessibilidade ao transporte, a informação necessária para o cliente, o tempo que obviamente é aquilo que acaba por ser mais importante no modo de transporte, o apoio ao cliente, o conforto, a parte da segurança e o impacto ambiental ao transporte. E depois, por aí adiante, para cada um dos critérios, divido numa série de subcritérios, de forma que seja dissecado, por assim dizer, tudo o que é um serviço de transporte. Ainda que estas normas baseiam-se na lógica das normas ISO, porque a maior parte das empresas acabam por aderir a ter um sistema de gestão de qualidade certificado, não é obrigatório que a empresa esteja certificada para aderir uma norma destas. No entanto, estão enquadradas para que seja facilmente interligável. E se possa uma empresa que já tenha uma certificação ISO 9001, por exemplo, ou 14001, portanto, na parte do sistema de gestão da qualidade ou na parte ambiental, facilmente integre com aquilo que é a qualidade do serviço. Como já foi dito também, nós em 2008 publicámos a norma ligada à rede metro, em 2010 a linha de autocarros urbanos, em 2011 a linha de elétricos urbanos, até o final deste ano devemos concluir a norma de autocarros interurbanos, enfim, está nos nossos projetos ainda pensarmos no transporte fluvial e nas linhas de comboio. A ordem porque as normas também foram feitas também tem a ver com aquilo que as próprias empresas sentiram necessidade. Ou seja, isto fugindo um bocadinho aqui aos modos de transporte, nós este ano, aliás, o ano passado, sentimos necessidade de elaborar uma norma de fiscalização de títulos de transporte, porque, e penso que é mais ou menos do domínio comum, começou a haver uma maior quantidade de empresas a fazer o outsourcing da fiscalização de títulos de transporte, em vez de ser feita pela própria empresa, e daí a necessidade de haver um referencial. O que é uma fiscalização de qualidade? É muito mais fácil haver uma norma que as empresas possam usá-la como base para um caderno de encargos, para lançar um concurso, do que não existindo. Portanto, a necessidade sentiu-se, nós auscultamos o terreno. Em 2008, por exemplo, fizemos uma auscultação a todo o setor do que é que eram as necessidades que as empresas e os organismos sentiam, para que, com base nisso, definimos o nosso plano de trabalhos. E essa é a razão porque, enfim, ainda não chegamos ao fluvial e aos comboios, mas devemos lá chegar. Depois, a estrutura das normas, como eu disse, é relativamente semelhante, temos sempre o objetivo, as referências, e depois começamos sempre na primeira parte, que é as definições. Isto também para que seja claro, porque outra das conclusões que nós chegamos quando iniciámos o nosso trabalho é que a terminologia não é igual. O nosso país é um país relativamente pequeno, mas mesmo assim existem jargões próprios que são utilizados nas empresas de transportes do Norte e não nas do Sul ou entre as empresas. E, portanto, para termos a certeza do que é que estamos a falar, começamos pelas definições. Seguidamente, temos a parte das características básicas do serviço, que, de certa forma, é aquilo que uma empresa de transporte, o exemplo que está aqui é da norma de metro, tem que ter definido. Obviamente nós não vamos, depois vamos entregar-vos um conjunto de normas para poder analisar, não vamos estar aqui a dissecar as normas porque não temos tempo e tornava-se maçudo, mas neste caso estamos a ver, por exemplo, com a questão do tempo. É definido o intervalo de passagem, uma empresa tem de definir o que é o seu intervalo de passagem. Se for inferior a 15 minutos, basta definir, passa, por exemplo, neste caso no metro, um comboio de 5 em 5 minutos, se for superior a 15 minutos, tem de se dizer que é às 10, é às 10h30, é às 11 horas, porque passa a ser relevante para o cliente qual a hora. E pronto, e o período de operação. No caso, quando falamos já em características de qualidade do serviço, são os requisitos para que a empresa possa dizer que realmente está certificada em qualidade. Portanto, há um conjunto de requisitos que foi entendido, requisitos de qualidade. O exemplo que está aqui é da norma de autocarros, e, por exemplo, neste caso, a informação é de toda a informação que deve estar no veículo e que consideramos que era importante para o cliente para que o serviço possa dizer que seja um serviço de qualidade. Depois, a própria norma define também como é que isto é medido, porque nós, quando definimos requisitos, temos de definir o método de medição, porque, obviamente, para que dizemos que algo é mensurável, temos de dizer é este valor que vamos medir e como é que vamos medir, porque só assim pode ser comparável entre organismos. Os métodos de medição, aqui estão dois exemplos, mas é a medição própria feita pela empresa. Consideramos sempre que em tudo o que é suscetível de perguntar a opinião ao cliente deve ser realizado anualmente um inquérito de satisfação e deve haver uma pergunta que abranja essa medida e também inquéritos de cliente de mistério em que uma entidade independente vai simular a viagem e verificar os vários requisitos que estão a não ser cumpridos, nomeadamente, por exemplo, o atendimento. Não é possível o próprio pessoal da empresa verificar se o atendimento é de qualidade, porque, enfim, os funcionários reconhecem quem está a fazer a verificação e agem de forma diferente. Portanto, aí usamos entidades imparciais. E depois tem a parte, obviamente, mais documental, que é aquilo que obriga que uma empresa tenha para poder garantir que o serviço é prestado em qualidade, não só naquele momento, mas que tem uma organização e, portanto, um sistema de gestão que garanta que aquilo que é observado num dia se mantém e que é verificável ao longo do tempo. O final das normas, que é os anexos, mas é a parte mais importante, que mais vezes acontece em alguns documentos, que a parte do anexo é onde é quantificado, é a parte numérica. Ou seja, neste é um exemplo para o tempo, neste caso para a norma de metros, em que diz a duração da viagem, por exemplo, no veículo, isto é verdade para qualquer dos indicadores quantificáveis, qual é o objetivo, que neste caso era que 100% das viagens decorressem no tempo planeado, e qual é que é o limiar de desempenho inaceitável, ou seja, abaixo do qual a empresa não pode certificar, e que neste caso é 10%, portanto 90% das viagens têm de cumprir. E finalmente, a maneira como deve ser medido. Estas normas foram feitas, como eu disse logo de início, ajustadas a cada modo de transporte. Neste caso, continuando no tempo, a duração da viagem, a pontualidade e a regularidade, como pode ser visto, é diferente para o metro, para os autocarros ou para os elétricos, porque os condicionalismos são diferentes. As próprias formas de cálculo, em alguns casos, neste caso, por exemplo, relativamente à segurança, quando pensamos numa rede de metro, achamos que a responsabilidade do operador é não só o transporte, mas as próprias estações. Portanto, os incidentes em termos de segurança incluem as estações. Se pensamos, por exemplo, em autocarros, as paragens são responsabilidade das câmaras municipais, daí excluímos essa responsabilidade do operador. Pronto. O que não significa que, não esteja, está previsto na norma, que o operador deve mostrar que junto da câmara, em caso de haver reclamações de clientes, em caso de problemas de falta de limpeza, etc., deve mostrar que evidenciou junto da câmara os pedidos para que isso seja resolvido. Mas a responsabilidade direta não é dele. E daí também, pronto, os valores acabam por ser diferentes para cada um dos modos de transporte. E, portanto, em suma, isto, eu acho que não vale a pena alongarmos muito, em relação a estas normas, o que é que nós consideramos? Que estas normas foram fruto de um trabalho razoável, muita discussão, porque, obviamente, aquilo que é o papel de quem está a representar o consumidor é diferente de quem está a representar o operador, da entidade reguladora tem uma visão diferente, e, portanto, foram normas feitas já por um conjunto de peritos e que o resultou já foi alvo de muita discussão, muita análise também de dados histórico, de benchmarking com outros países, por aí adiante. Baseiam-se na norma europeia de transportes públicos e, no entanto, apesar de se basearem na norma europeia e termos em consideração a experiência de outros países, estão perfeitamente adaptadas à realidade nacional e aos modos de transporte. E consideramos que elas realmente, a vários níveis, podem ser úteis. Para cada uma das entidades, podem usá-las como referencial para melhorar o seu serviço. Também para cada organismo e para cada operador, quando vai fazer em outsourcing parte do seu trabalho, elas podem ser usadas como caderno de encargos, e em alguns casos há requisitos que nós estamos a pôr nas normas e que já estão a ser usados, e consideramos que isso é uma mais-valia. E também podem ser usados para a elaboração de contratos de serviço público, porque, mais uma vez, é um conjunto de requisitos que define o que é a qualidade do serviço público. E aquilo que nós queríamos dizer, e essa, enfim, já foi um pouco dito com os meus colegas, mas é um pouco o motivo de nós estarmos aqui, é dar a conhecer o nosso trabalho, a dar a entender que nesta componente dos transportes já existe algum trabalho feito e que estamos perfeitamente disponíveis para colaborar, não só a elaborar outras normas, caso verifiques que é necessário e que é útil para o serviço público de transporte, é para isso que é para saber um serviço de qualidade de um transporte público que nós lá estamos, não é? E que achamos que, enfim, que no mínimo devemos dar a conhecer o trabalho realizado para que, se for considerado de interesse, ele o mesmo possa ser utilizado.
Muito bem, muito obrigado.
Não, era só mais uma. Desculpa só.
Só chamava a atenção para o tempo.
Eu sei, peço desculpa. Portanto, agora é só mesmo a questão dos temas atuais neste momento. E eu pedia, digamos, ao Dr. Carlos Santos, se pudesse fazer uma pequena introdução, por favor.
Portanto, devido ao problema do tempo, não é? Vamos sentir à questão do transporte de mercadorias, que é uma coisa que até agora não tem sido falado, temos falado só em questão de transporte de passageiros. Portanto, eu estou aqui como ONS, como APLOG, a Associação Portuguesa de Logística, que está presente, e tenho também a responsabilidade da tal subcomissão da parte dos transportes de mercadorias. Só uma pequena referência, que é o seguinte: portanto, esta subcomissão começou em 2009, e não tem o output de trabalho que têm os passageiros. O que é importante dizer é que nós, em termos de transportes de mercadorias, focalizamos neste momento toda a ação relativamente ao transporte rodoviário de mercadorias por uma razão muito simples, porque é o setor do transporte de mercadorias que, devido às suas características, do nosso ponto de vista, precisa mais da chamada normalização. Isto porque trata-se de um setor extremamente fragmentado, operado essencialmente por operadores privados e tem vindo cada vez mais a decrescer o poder negocial junto dos seus clientes. Portanto, entendemos que é importante dar alguma referência, e neste caso, alguma normalização ao transporte de mercadorias por conta de outrem. O que é que eu queria chamar a atenção? Relativamente às alterações significativas na cadeia de abastecimento, nós neste momento temos, portanto, o que nós estamos habituados na cadeia de abastecimento é que o transporte efetivamente era parte integrante da cadeia de valor. Neste momento, com o desenvolvimento da grande distribuição, com o desenvolvimento montante das empresas industriais, as plataformas logísticas assumem um papel crucial em todo o movimento de mercadorias e eles, transportadores, centram-se a montante ou ajusante da cadeia a fazer o transporte dos fabricantes para a plataforma logística e depois da plataforma logística para as lojas. Ou seja, a forma como eles trabalhavam anteriormente é completamente diferente. O que é que, neste momento, na ótica dos clientes, na ótica quer dos fabricantes, quer da grande distribuição, o que é que eles neste momento estão focalizados? Estão focalizados para terem, essencialmente, um ponto de referência único em termos de contratação. Ou seja, eles estão mais focalizados na solução total, na eficiência operacional e, por sua vez, na redução do custo unitário de distribuição e transporte. Portanto, essa é a oferta que os nossos transportadores rodoviários de mercadorias têm que saber oferecer. Acontece que, pura e simplesmente, portanto, os clientes, ao ganharem dimensão, e eles, ao serem pequenos, perdem capacidade negocial. E o que nós tentamos fazer... Podes passar? O que nós tentamos fazer é que se arranje uma norma, que neste momento estamos a estudar nesse sentido, uma norma que, em termos pedagógicos, seja um referencial para eles poderem estar certificados em termos de transporte de mercadorias. Isto porquê? Porque cada vez mais os clientes exigem, portanto, em termos de cadernos de encargos, portanto, referenciais de normalização. E se nós não ajudarmos as pequenas e médias empresas de transportes a ter como referência uma normalização, ou seja, um plus acima o quadro legislativo que eles têm, dificilmente poderão aceder a esses contratos e, basicamente, o que estamos a falar é, essencialmente, que ou não estarem a cumprir ou não estarem normalizados, eles, pura e simplesmente, estão a ser excluídos em termos empresariais, o que traz grandes problemas em termos de emprego, em termos de viabilização das empresas. Portanto, no nosso entender, achamos que a normalização, portanto, pode ajudar as empresas a terem um quadro de referência, de trabalho, da forma de se apresentar junto ao mercado. E, portanto, era isto essencialmente que eu queria dizer em termos de transporte de mercadorias. A mensagem que eu queria deixar passar é que, efetivamente, a normalização junto às empresas de transportes rodoviários de mercadorias pode ser traduzida como uma vantagem competitiva para essas empresas, porque passam a estar normalizadas em termos de um quadro de referências de trabalho que eles até agora não têm. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Ana Paula Vitorino.
Bom dia. Alguns já conhecesse há muito tempo, outros nem tanto, mas queria começar por vos cumprimentar a todos pelo trabalho que têm desenvolvido ao longo dos anos e que, de facto, é fundamental para a evolução de um setor que normalmente e tradicionalmente estava um pouco arredado destas discussões em termos de qualidade, mas qualidade medida e qualidade de facto, que não é qualidade só do senso comum, que aliás é muito habitual se referir-se relativamente aos transportes, mas que na realidade até é dos setores, provavelmente mesmo em termos de medição objetiva, até se terá maior qualidade em termos de serviços públicos do nosso país. Mas queria dizer que, de facto, os senhores têm muito, quer o IPQ, quer estas comissões técnicas de normalização, têm um papel fundamental nestas matérias e que o único registro de preocupação é que, de facto, em alguns subsetores estejam tão atrasados quando nós estamos a preparar-nos para as concessões, nomeadamente na área fluvial. E, portanto, seria bom e ficamos, de alguma forma, preocupados que, num momento de preparação de concursos tão importantes de concessão de serviço público, ainda não existam essas normas, o que fará com que, com certeza, haverá um trabalho acrescido maior por parte dos técnicos e que seria de todo recomendável que fosse também em concertação com os peritos que fazem parte destas comissões. E queria dizer que a importância da medição da qualidade, a medição objetiva da qualidade, não é só por uma questão do cliente, mas é também por uma questão até de proteção do próprio Estado e proteção da economia e da sociedade. Não é só para satisfação, não é só a nível da satisfação do cliente, é a nível, de facto, da proteção de toda a nossa, economia. Mas gostava de colocar algumas questões. São questões relativamente simples para os senhores, com certeza, mas que são alguns registros de preocupação para quem está, enfim, na parte de... num órgão de soberania, como é o caso da Assembleia da República, que não tendo poder executivo, tem, com certeza, poder legislativo e também poder recomendar ao Governo que existam outras matérias. Uma delas diz respeito exatamente aos timings de evolução desses subsetores, que não, e já vou às mercadorias, mas ainda na área dos passageiros, os timings para a elaboração de normas e a elaboração de especificações. Outra matéria é como é que isto se cruza com a certificação que tem existido mais nos operadores públicos do que nos operadores privados, por razões óbvias, porque, enfim, porque é mais fácil, porque os critérios subjacentes à gestão dos operadores públicos, bem ou mal, provavelmente nunca tiveram subjacentes razões estritamente financeiras, como muitas vezes nos operadores privados é inevitável que assim seja, mas que houve ao longo dos últimos anos, diria ao longo dos últimos 10 anos, uma evolução substancial nessa matéria, em termos de certificação, no caso, por exemplo, da Carris, que é um caso que eu acho que é paradigmático, que houve uma evolução, quer na certificação de carreira a carreira, quer posteriormente certificação de certas áreas da própria empresa e finalmente julgo que já está a própria empresa no seu todo, o próprio serviço público da empresa certificado com as normas ISO, mas está certificado. Como é que se cruzam efetivamente essas certificações com estas matérias que, sendo na mesma área, não é exatamente a mesma coisa e não atinge exatamente os mesmos objetivos? Portanto, como é que se pode fazer esse cruzamento? Uma terceira pergunta que tem muito a ver com uma questão que me parece extremamente importante que o engenheiro Pedro Pereira referiu, que tem a ver com os elementos do serviço de transportes que não estão no domínio do operador. Um deles é, com certeza, as paragens, mas há outros, se calhar, mais importantes do que esses, que têm a ver até com o próprio cumprimento dos horários, que têm a ver com a gestão da via pública. Como é que nós podemos estar a avaliar a qualidade da prestação de um serviço e associar essa prestação, essa qualidade ou falta dela, a um operador, quando existem fatores externos que, porventura, serão determinantes da sua prestação, como é o caso da gestão da via pública, e se haveria alguma forma de nós entrarmos por aí, nós, em sentido lato, entrarmos por aí e associar alguma certificação ou alguma normalização, estou aqui propositadamente a confundir os dois, a pôr os dois conceitos misturados, associado à boa qualidade dos meios urbanos. Avançarmos um pouco mais e dizer, bem, não é só uma questão de qualidade do serviço, é uma qualidade do próprio território. Cruzando, eu sei já, mas também nós temos tempo. Bom, é só mais duas questões. E não vou estender mais, já perceberam a pergunta com certeza. Agora, a quarta questão que eu queria colocar é a questão da relação com o regulador, com o Instituto de Mobilidade dos Transportes, do IMT agora IMT, o antigo IMTT, ou seja, como é que se cruza o vosso trabalho com o deles, sendo que eles também têm assento em órgãos internacionais onde são discutidas estas matérias. Portanto, em muitas situações é o representante nacional nesses órgãos e, portanto, estão a discutir matérias que se estão a cruzar com o vosso trabalho. E, finalmente, na questão das mercadorias, há aqui uma questão que é, de facto, uma aposta muito forte que tem que ser feita. É uma questão de competitividade, concordo em absoluto com aquilo que foi dito. Agora, como é que estão a pensar uma questão que é uma questão chave para a própria sobrevivência do setor, que é as especificações não se podem aplicar exclusivamente ao transporte por conta de outrem, quando nós sabemos que um dos principais problemas na competitividade do setor de transporte rodoviário de mercadorias tem a ver com as frotas por conta própria. Ou seja, não podemos aqui, de alguma forma, ao impor algumas restrições adicionais, porque resultam em termos do investimento inicial, aumentar a qualidade resulta sempre em algum investimento, e como é que nós estamos a... que a médio e longo prazo resulta em maior competitividade e, portanto, as coisas invertem-se em termos de até perspectivas económicas, mas é como é que podemos diferenciar as exigências que se fazem relativamente ao transporte público de mercadorias, portanto, ao transporte por conta de outrem, e como é que se relaciona isso com as frotas próprias, que são o principal problema do setor rodoviário de mercadorias, como sabemos, para além da crise económica. Muito obrigada e peço desculpa por me ter alongado um bocadinho.
Muito obrigado, deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar a delegação desta comissão técnica, agradecer a presença, a exposição que foi feita. Como é óbvio, esta é uma matéria relacionada com a normalização de procedimentos que eu particularmente sou sensível, porque penso que é de extrema importância que, quer a nível não só o caso português, como a nível europeu, que se caminhe neste sentido de normalização de determinadas normas e procedimentos. Penso que será essencial para o bom funcionamento até das empresas e todas as entidades que estão relacionadas com isto. Foi dado aqui o número em relação às 170 comissões e às 52 organizações. Uma pergunta que gostaria de colocar de início era se também existe depois uma articulação entre o trabalho que é desenvolvido pelas diversas comissões, entre, portanto, aquilo que são das reuniões que têm-se depois. Presumo que em alguns aspectos poderão ser temas coincidentes e a articulação com as comissões poderá significar também melhores resultados. Não tenho dúvidas em relação à eficiência, à segurança e à qualidade dos transportes e o que temos muito ainda por fazer caminhar nesse sentido. Outra pergunta que colocava é se nesta... e atendendo à necessidade de reorganização das empresas de transportes públicos, e é uma etapa que estamos neste momento, que está a decorrer, se com esta reorganização, se é fácil ou não, dentro das normas que estão a ser, ou que deverão ser implementadas, se é fácil, atendendo a que há organizações diferentes e, portanto, de que forma é que a transição também poderá ser feita no sentido de melhorar nessa matéria. E embora tenha sido dito que o processo tende a ser o mais simples possível, de forma a que todos possam adotar as normas, se não seria importante que empresas já certificadas, no âmbito do 9001, 9002, se não será mais fácil... quem já tem essa certificação, implementar estas práticas. Isto porquê? Porque a certificação de qualidade pressupõe logo uma organização e uma adaptação de procedimentos, todos estando num determinado patamar e introduzindo já, por força dessa certificação, um conjunto de procedimentos, portanto, será mais fácil, a meu ver, é a pergunta que deixo, é mais fácil depois, num conjunto de empresas, também... aplicar esse tipo de normas. Do ponto de vista de quem utiliza os transportes, qual a percepção que pode ter se uma determinada empresa está a adotar ou não as normas? Se há algum dístico, alguma informação, porque, a meu ver, também é importante se ter essa percepção, não é? Do ponto de vista de quem utiliza, há empresas mais preocupadas ou menos preocupadas com a adoção de determinadas normas, se efetivamente há essa possibilidade. Em relação à questão dos transportes, foi falar também mais a normalização ao nível dos transportes rodoviários, se existe uma articulação também com os outros tipos de transportes. Penso que seria também importante, quando o objetivo também é fornecer a maior informação possível, ter esta articulação será, a meu ver, também extremamente importante para se ter uma percepção se a utilização de um determinado modo de transporte pode ser benéfica e mais vantajosa em relação a um outro modo de transporte e vice-versa. Portanto, porque provavelmente numa determinada situação estamos a utilizar o transporte rodoviário indevidamente, podemos ter vantagens noutro tipo de transporte, mas o contrário também pode ser verdade. E, portanto, do ponto de vista dos diversos operadores, pode ser relevante esta informação, até ao nível dos ditos cadernos de encargos. E gostaria também de saber qual o grau de aceitação por parte das diversas empresas na adoção destas normas. Se tem tido boa aceitação, se há uma vontade de acatar e de integrar, portanto, estes temas ou não. E, de grosso modo, eram as perguntas que tinha para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, muito resumidamente e rapidamente, até pelo adiantado hora, porque temos uma audição já a seguir, a partir das 11, mas para vos dar tempo para responder aos meus colegas, e até porque muitas das questões já foram aqui colocadas, dar apenas nota, em primeiro lugar, da nossa satisfação, que é perceber que há este conjunto de voluntariado na preparação deste tipo de processos de normalização, porque é fundamental que exista um conjunto de regras, preceitos, procedimentos, normas de funcionamento que sistematizem aquilo que deve ser a prestação de um serviço que naturalmente é público, que tem que ter parâmetros racionais e mensuráveis daquilo que é o seu desempenho e daquilo que é a mais-valia que prestam à comunidade, mas até porque existe, em muitos casos, ou na maioria dos casos, uma relação de deveres, mas também obrigações perante o Estado, perceber como tudo é operacionalizado, como tudo é desempenhado no âmbito do cumprimento daquilo que foram as responsabilidades assumidas para com o concedente, de forma a assegurar, como aqui já foi dito, no momento em que haja uma renegociação ou haja um repensar daquilo que é esses parâmetros de serviço público, seja mais fácil perceber aquilo que foi o seu desempenho operacional e o seu modo de colocar em prática esse sistema e a sua operacionalização. Portanto, é muito importante que exista este tipo de trabalho feito e aquilo que nós esperamos é que possa ser incrementado e possa ser apoiado, sendo que a minha única questão que eu acrescentaria àquilo que já foi dito pelos meus colegas é como tem sido possível conciliar aquilo que é, por um lado, a visão dos operadores com aquilo que é a satisfação dos consumidores. E de que forma é que tem sido possível operacionalizar isto até no momento em que estão a discutir as normas e o modo de parametrizá-las, porque necessariamente é aí que depois, no futuro, irá buscar-se, ao fim e ao cabo, o sumo do vosso trabalho e aquilo que será a responsabilização de quem presta o serviço, bem como a monitorização de quem o concede, neste caso por parte do Estado. E, portanto, isso para mim era importante tentar perceber de forma é que foi possível, ou tem sido possível, ou não, harmonizar esse tipo de interesse e esse tipo de visões, porque necessariamente a mais-valia do trabalho que desempenham é evidente, mas é importante que depois exista consequência e seja possível de operacionalizar com eficácia. E, portanto, passava-vos a palavra agradecendo mais uma vez a vossa presença.
Ora bem, tentando começar diretamente pelas suas perguntas, quanto ao timing dos modos de transporte, tal como o Pedro disse, nós temos avançado de acordo com as expectativas e com aquilo que cada operador ou cada entidade ou aquilo que nos chega nos vai pedindo. Naturalmente que neste momento a nossa resposta da Comissão será sempre aquela que no fundo também aqui já nos pusemos à disposição, que é, havendo um interesse em determinada norma, em determinado âmbito, nós avançaremos imediatamente nesse sentido. Portanto, nós temos estado a adaptar o nosso ritmo e o nosso trabalho conforme, digamos, aquilo que nos chega, que sejam as necessidades do mercado. Tal como o Pedro disse, em que a certa altura nós interrompemos as normas de serviço público de transporte para irmos para uma norma de fiscalização de títulos de transporte. Apareceu, avançamos. Não tem havido agora, neste momento, digamos, uma pressão, por exemplo, a esse nível. Portanto, estamos dispostos e nós temos reuniões, neste momento estamos a fazer reuniões mensais de trabalho, embora duas delas no ano sejam plenárias, sejam mais, enfim, burocráticas, se assim se pode dizer, as outras são de trabalho, mas tal como fazemos uma mensal, podemos fazer com grupos de trabalho, temos duas subcomissões, temos grupos de trabalho, portanto, podemos avançar conforme o ritmo que for necessário. Portanto, aí, agora, temos é que ter aquela, como direi, a informação do que é e para onde nós temos que ir, e temos, penso eu, já um bom grupo de membros, estamos a tentar contactar mais membros e abrir, digamos, a nossa capacidade. Não sei se... A segunda pergunta, sobre a questão da certificação dos operadores públicos, neste momento e a nível de certificação, a Carris será a única que está a usar exatamente esta norma. Portanto, começou por ser a explicação técnica e está a usá-la em linhas de autocarros urbanos e também de uma, penso eu, de elétricos urbanos. Mas a capacidade de cruzamento é digamos, direta, porque as normas que neste momento, mesmo a própria SCP e outros operadores privados de transportes têm feito, do ponto de vista da certificação dos seus sistemas de gestão da qualidade, já não ponho aqui o ambiente e a segurança, são normas para a gestão em si, e que muitas vezes inclusive até vão buscar, porque assim são necessários, um ou outro parâmetro de qualidade do serviço que é prestado, e que o operador especifica o que quer. Estas normas de qualidade do serviço ou do produto, conforme queremos enquadrar, porque no fundo é todo um conjunto prestado, vai impor na continuação do processo de gestão. Ou seja, o chapéu, se pudermos dizer, é a gestão. Se a empresa não é obrigada a certificar-se pelo 9001, mas no fundo vai ter que ter uma gestão minimamente controlada de acordo com os parâmetros da 9001. É um passo a seguir, penso que tenho aqui uma outra pergunta a seguir, que é a empresa facilmente depois também tem o seu processo de gestão certificado pelo 9001. Portanto, é, digamos, na vertical um cruzamento. Passamos a ter o produto em si com características muito bem definidas e controladas. Não há qualquer oposição. Não sei se...
Eu só queria, não sei se ficou bem claro, é que a especificação técnica pela qual a Carris se certificou é exatamente, salvo pequenos pontos, a norma que nós depois fizemos para elétrico e para autocarros. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, são perfeitamente compatíveis.
Exato. Eu iria, talvez, se me permitem saltar, não sei se para, porque eu penso que dá para. A questão da conciliação. O que tem acontecido aqui é que nós temos interesses diferentes, e nomeadamente estas normas, nós temos operadores de grande dimensão, a nível do Porto ou de Lisboa, mas temos pequenos operadores, temos empresas privadas, e temos também a Direção-Geral do Consumidor, e portanto nós temos estado sempre numa tentativa de conciliar todos estes interesses e fazer com que as normas consigam ser aplicáveis, portanto, ou seja, não estamos a exigir nada que seja impossível, tanto a uma empresa que possa ter uma só linha, por exemplo, de autocarros, daí que as nossas normas, eu penso que o Pedro não referiu isso, mas pronto, é uma questão que nos passa, que é a norma de autocarros é em relação à certificação por linha, porque nós partimos do suposto que pegar numa carris e certificar as linhas todas uma só vez não é fácil. Enquanto, por exemplo, para a rede metro, nós temos a norma para a rede em si. Nós não estamos a ver a metro a fazer a certificação só de uma linha. É um conjunto. Portanto, e esse aspecto faz com que, por exemplo, uma empresa pequena de autocarros, não tenha uma ou duas linhas, pode certificar-se por estes parâmetros. Não é, digamos, impossível. E isto tem sido sempre, se porventura, inclusive o tempo que nós temos tido de desenvolvimento das normas, alguma vez se arrasta, é por causa destas discussões. Portanto, temos tido o cuidado de tentar sempre chegar, não a uma votação e, portanto, alguém perder, mas sim a um consenso de parâmetros que sejam aplicáveis, sejam fazíveis no terreno sempre.
Sobre este aspecto da conciliação, gostava de voltar um bocadinho mais atrás, referindo o seguinte. O conceito de norma é... A norma é uma regra técnica, que é o melhor documento possível num determinado momento. Não é, com certeza, o melhor documento, mas é o possível em determinada altura. Ou seja, as normas tendem sempre a evoluir, por isso é que elas devem ser revistas de 5 em 5 anos, não só porque as questões técnicas evoluem, mas também evolui o encontrar de opiniões entre as pessoas. Portanto, entre o consumidor e o prestador, ou entre o consumidor e o fabricante, o documento em si, a norma, a nenhum deles satisfaz perfeitamente. Mas também não é essa a intenção da normalização. A intenção da normalização é que ele não seja fortemente, não penalize fortemente nenhuma das partes. O conceito de que é um dos princípios da normalização, o conceito de consenso, é um conceito que nos diz que não pode haver uma forte negativa de nenhuma das partes. Mas pode haver negativas das partes. Portanto, uma norma não é, com certeza, a satisfação do cliente e do prestador, ou do cliente e do fabricante. É o melhor documento que eles conseguiram encontrar, que não os satisfaz plenamente, satisfá-los apenas naquele momento. Daqui a 5 anos, ou daqui a 3, vamos ver se conseguimos arranjar um melhor consenso e uma melhor aproximação entre as partes. Portanto, essa é a própria definição de norma. Já agora aproveito sobre a articulação das comissões técnicas que tinha referido. As comissões técnicas conhecem-se umas às outras. A comissão técnica, para além do número, tem um título e um âmbito de trabalho. E elas conhecem-se umas às outras. Portanto, há muitas comissões técnicas que têm como vogal representantes de outras comissões técnicas, porque lhes interessa não só colher o trabalho de que aquela comissão está a fazer e levar para a sua, como o contrário. Portanto, elas não temos, nunca tivemos nenhum problema de falta de articulação entre as comissões técnicas e, especialmente, de produção de documentos que, eventualmente, fossem negativos para outras comissões técnicas, porque elas conhecem-se a si próprias. Essa é uma das competências do IPQ, é gerir estas partes e dar a conhecer tudo o que se passa.
Não ia tentar responder as outras. Estava era a tentar colocar os assuntos, mais ou menos, digamos, em situação de sequência. Quanto à integração com o regulador, nós temos tido os reguladores na nossa comissão. Neste momento estamos numa situação em que, devido ao próprio regulador, reorganizações do IMTT, deixou de estar representado, mas já estivemos a falar com o próprio IMTT e já enviámos uma carta novamente para o IMTT, porque queríamos que continuassem a estar na comissão. Portanto, eles tinham estado, nomeadamente no tempo inclusive da DGTT, da DGV, etc. Enfim, depois com organizações, a certa altura perdeu-se essa participação, mas ela é necessária e também se, no, por exemplo, na norma dos autocarros urbanos, ela é uma frase referida de que o operador deve tentar ir para a certificação ou aplicação da norma a toda a rede, não ficar só por uma linha. Quer dizer, nós não queremos um operador que tenha 50 linhas em uma certificada para poder dizer que está certificado. Essa frase, e penso que os colegas se lembram, foi imposta porque o próprio regulador assim nos pediu que estivesse lá na norma que essa frase está lá, portanto, e nós cedemos a isso. Portanto, tem que haver essa integração e nós é desejável. Para a questão de... penso eu também referi a questão da ISO 9001, naturalmente é a questão da gestão, quem já tiver o sistema organizado 9001 é mais fácil depois implementar as características, embora é sempre possível o seguinte, é mais difícil implementar características de qualidade de um serviço do que propriamente a gestão, não é? Portanto, neste caso temos a, o Pedro Porá também falar, nós conhecemos algumas empresas que estão a tentar neste momento seguir estes critérios, não estão certificadas ainda, estão a tentar segui-los para no futuro conseguirem. Eu abro só aqui um parênteses em que, se a memória não falha, em Espanha a própria entidade certificadora permite que no primeiro ou segundo ano os níveis de exigências sejam mais baixos, tipo metade, para que o próprio operador depois consiga, ao fim de um ano ou dois anos, então entrar no nível máximo de cumprimento. Agora, a parte mais burocrática é 9001. Mas, quanto à reorganização dos transportes públicos, eu penso que aqui, suponho eu que os meus colegas me poderão ter uma opinião diferente ou não, eu penso que antes de tudo que isto é bastante essencial, porque se nós estamos à procura de tentar, inclusive de um ponto de vista do custo e da qualidade e daquilo que queremos, os próprios espanhóis, no site do Ministério do Fomento, referem que pedem a aplicação da 13.816 porque ela traz economia aos transportes, para além da qualidade. Portanto, é esta a situação que nós, penso eu, todos temos essa opinião. E, portanto, se a reorganização, seja a nível das grandes ou pequenas cidades, ou grandes ou pequenos operadores, se basear em critérios muito objetivos do que é o transporte, o que é que se deseja, penso que estamos a esse caminho. Quanto à própria à parte dos clientes, não me caberia aqui muito, mas pronto, a Carris, quando fez a implementação nas suas primeiras linhas, salvo eu, três linhas de autocarros e uma de elétricos, quase que desapareceram as reclamações dos clientes. Eu penso que isto é um dado, algo se passou naquelas linhas, para que os clientes basicamente deixassem de reclamar dentro daquelas linhas que estavam a ser certificadas e depois eles avançaram para mais. Quanto às questões de mercadorias, eu deixaria para o Dr. Carlos Santos as suas questões, por favor, não sei se os colegas querem.
Se fosse possível, mais uma pequena coisa, só para rematar a parte dos passageiros. É que nós queremos, com certeza, todos, é o mesmo nível de qualidade nos transportes, seja em Porto, Lisboa, Coimbra, Braga, Bragança, ou Freixo de Espada à Cinta, não é? E, portanto, isso só com um referencial a nível nacional é que pode ser conseguido. Temos este referencial que nós pomos à disposição. Portanto, pode ser utilizado, pode ser alterado, pode ser modificado ou repartido conforme as conveniências do legislador, mas, portanto, será um padrão que será a nível nacional. Obrigada.
Ora bem, há duas coisas que eu queria chamar a atenção, que está subjacente, mas é preciso explicitar, que é o seguinte. Nós, nas comissões técnicas, temos de ter dois ingredientes que são fundamentais. Primeiro, massa crítica, ou seja, conhecimento, e temos de ter representatividade. Caso contrário, portanto, nada disto acontece. Ou pode acontecer em função daquilo que eu quero ou que os meus colegas querem. Relativamente à questão das mercadorias, tivemos como preocupação, portanto, tudo o que fosse objeto de normalização esteja acordado entre as várias associações. Efetivamente, para este setor do transporte rodoviário de mercadorias por conta de outra, portanto, está representado a ANTRAM. Pronto. A ANTRAM, foram convidados as outras associações, ainda não se fizeram representar, ou apresentaram-se duas ou três vezes, mas depois retiraram, pura e simplesmente porque é necessário ter disponibilidade e massa crítica para estar a discutir estes assuntos de ordem técnica que, teoricamente, não influencia a atividade, mas passa a ser um referencial para a atividade. Portanto, a normalização, para além da questão técnica da emissão da norma, tem como preocupação, portanto, ser um referencial para o setor. E agora vou entrocar na questão que a doutora Ana Paula Valdino referiu. Porquê é que nós fomos para o transportes por conta de ontem e não transportes por conta própria? Porque, efetivamente, o setor achou que o grande déficit em termos de referencial estava no transporte por conta de outrem. Portanto, porque, efetivamente, são onde estão as empresas de reduzida dimensão. Nós, efetivamente, não queremos reestruturar o setor nem essa missão, mas temos que ter em atenção que o facto de haver muitas pequenas e médias empresas, microempresas, temos que dar um referencial a eles. Agora, se eles, no futuro, vão-se haver incentivos relativamente à fusão das empresas para arranjar maior escala e maior dimensão, é uma coisa diferente. Mas, certamente que, ao criarmos um referencial para o transporte por conta de outrem, certamente que o transporte por conta própria vão pegar nesse referencial. Outra questão que eu queria referir, nós estamos a tratar no âmbito, vamos lá, do transporte de curta média distância, estamos a falar em âmbito do transporte a nível nacional, e, essencialmente, porque aí é que se passam, aí é que estão as empresas portuguesas, e tudo o que é referenciais relativamente a outros modos de transporte e em termos de soluções intermodais e multimodais de média e longa distância, portanto, neste momento está, em segunda prioridade. Portanto, queremos, efetivamente, com este normativo, servir uma referência, pedagógica para as empresas. Porque quando uma pequena e média empresa é chamada por uma grande produtora ou por uma multinacional e eles exigem o cumprimento de determinados critérios, tão simples como nível de serviço ao cliente, portanto, as pessoas têm que saber exatamente em que conceitos é que estamos a falar e onde é que isso está escrito. E o quadro legislativo, portanto, é omisso relativamente a estes, indicadores de negócio que eles têm que saber. É isto que eu queria transmitir. Muito obrigado.
Nós vamos ter mesmo que terminar. É uma questão, um minuto.
Está bem, 10 segundos. É só porque foi levantada a questão se a reorganização das empresas de transporte pode ou não pode equacionar esta questão das normas. E eu queria só responder que as normas são vocacionadas para o serviço. Ou seja, o facto das empresas terem uma estrutura ou outra, tudo o que pode implicar significa que a mesma entidade pode ser responsável pela aplicação de duas normas diferentes, se tiver dois modos de transporte diferentes, ou se é preciso conjugar duas entidades para responder a uma mesma norma, num caso, por exemplo, de concessão, em que é preciso a convergência de duas entidades para conseguir responder a uma mesma norma, e isso deve ser, a nosso ver, a experiência que temos, acautelado em cadeia de encargos. E, por último, nós temos a felicidade, pelo facto de trabalharmos nesta comissão, a nível das empresas grandes de transporte de Portugal, temos o representante da qualidade de todas elas e trabalhamos já em conjunto. E, portanto, essas questões, falamos a mesma linguagem e são pacíficas e são independentes do trabalho técnico.
Sim, sim. Depois os serviços encarregam-se de distribuir pelos grupos parlamentares. Pronto, mais uma vez muito obrigado. Como disse no início, que seja um início de relacionamento e sintam-se desafiados para nos fazerem chegar tudo aquilo que sejam as vossas reflexões, informações e propostas, porque só ajudam a enriquecer aquilo que é o nosso trabalho parlamentar e é para isso que aqui estamos, para vos ouvir e representar todos os dias. Muito obrigado.